Conexão China, sua escuta quinzenal sobre as relações da Unesp com o país e curiosidades da cultura chinesa.
Dádia Hao. Olá, ouvintes.
Eu sou o Pablo Nogueira.
Está começando o Conexão China, uma janela para tudo que a Unesp produz com e sobre o país asiático. Bem-vindos ao nosso quinto episódio. Neste programa, vamos abordar as trocas artísticas e culturais entre a Unesp e instituições chinesas. Em nossa entrevista, vamos receber os professores do Instituto de Artes, Carlos Stasi e Eduardo Gianezella. Eles estão à frente do PIAP, o Grupo de Percussão do Instituto de Artes. Há 10 anos, o PIAP participa das comemorações do Dia do Instituto Confúcio, fazendo apresentações musicais para percussão que tem a China como tema. O programa dessas apresentações traz composições tanto tradicionais quanto outras especialmente encomendadas para o dia. Na matéria especial, a jornalista Marisa Sei, da Rádio Unesp, conversou com o estudante de pós-graduação Miguel Manesseiro, que vive na China. O programa hoje está bem interessante. Vamos lá!
Nessa entrevista do Conexão China, vamos conversar com dois docentes do Instituto de Artes, Carlos Stasi e Eduardo Gianezella. Carlos Stasi é co-diretor do curso de percussão, criador do programa de pós-graduação em percussão e foi diretor do grupo de percussão do Instituto de Artes, o PIAP, por 13 anos. Como músico, professor e investigador, realizou viagens a mais de 35 países e é responsável pela construção do principal arquivo a respeito de instrumentos musicais de raspar em todo o mundo. Eduardo Gianezella é professor de percussão no Instituto de Artes desde 1993. Atualmente é coordenador do Laboratório de Percussão e diretor do Grupo de Percussão do Instituto de Artes, o PIAP. Também foi integrante da USESP por 29 anos. Então, quero começar dando boas-vindas aos professores Carlos Eduardo, professor Eduardo. Bem-vindos aqui ao nosso programa Conexão China.
Muito obrigado, Pablo. Um encanto, muita felicidade de estar aqui para compartilhar essas ideias e essas propostas.
Muito obrigado, viu, Pablo? É um prazer. E com certeza vai ser uma conversa bem interessante aqui para a gente.
Legal, gente. Então, tema, né? Inicial da nossa conversa, né, é a colaboração do PIAP com o Instituto Confúcio, né? Desde 2016, o PIAP se apresenta por ocasião do dia do Instituto Confúcio, em setembro, né? Você, a décima edição dessa colaboração, né? Quero começar perguntando para vocês como é que surgiu essa ideia dessa colaboração do concerto em homenagem ao dia do Instituto Confúcio.
Bom, eu lembro dos nossos primeiros contatos com o Instituto, né, a pessoa do professor Paulino, do Tiago, eles realizavam um evento, né, e aí numa conversa surgiu essa ideia de que o PIAP poderia fazer um desses eventos, e desde lá eles apreciaram demais a ideia, tem funcionado muito bem, e felizmente a gente está tendo a felicidade de ser convidado todo ano por eles para celebrar. Então, o que era feito com num formato diferente, com grupos diferentes ou com artes diferentes, ou cada celebração de uma maneira, né, tem sido formatado nessa maneira de executar peças chinesas para a percussão, né? No primeiro tempo, no primeiro momento, e depois, justamente pela ideia de intercâmbio entre as culturas, o Instituto Confúcio gostou muito do formato de mais ou menos 50% de repertório chinês, 50% de repertório brasileiro, e nisso a gente incluiu, não, são 10 anos, mas não foram 10 anos seguidos por conta da pandemia e vários outros fatores, né? Mas num segundo momento a gente começou a acreditar que inclusive encomendar obras, né, ou para compositores chineses, ou para compositores brasileiros que tivessem relação com elementos chineses, ia ser algo muito interessante, e assim a gente está fazendo nesses últimos 10 anos.
O PIAP é um grupo de música erudita, né? O que vocês estão tocando é música erudita chinesa? Existe isso?
Sim, existe todo um repertório de compositores chineses do que se chama música contemporânea, né? A grande parte desses músicos saíram, num determinado momento, da China e foram estudar em escolas, em universidades, conservatórios, nas Américas, na Europa, né? Um deles não, ficou na China. Então, existe toda uma escola, né? São muito diferentes, né, de estilos, principalmente esse que ficou na China e não teve essa experiência de viajar para fora. Ele faz questão de ter essa influência dos elementos chineses mais diretamente. Então, existe, sim, dentro da música erudita, essa faceta de compositores escrevendo dessa maneira, no repertório contemporâneo, nos mais variados estilos, né?
Inclusive, até aproveitando a deixa nesse sentido, assim, tem um grande compositor chinês, e que inclusive já ganhou o Oscar de melhor trilha sonora do filme O Tigre e o Dragão, né? E que é o Tandun, né? E a gente inclusive já tocou obra do Tandun nessa sequência, né? Eu não me lembro exatamente que ano que a gente, né, apresentou o concerto para a percussão, e essa obra recentemente, inclusive, agora foi tocado, acho que faz questão de uma semana atrás, no Teatro Municipal de São Paulo, com o próprio Tandun regendo esse concerto, né? Tem a versão só para três percussionistas, essa versão que a gente acabou tocando, né? Mas realmente essa questão de você ter compositores, alguns que têm uma tradição, têm suas composições mais ligadas à tradição chinesa, né? E outros que já estão bem abertos à cultura mundial, né? Oriental e ocidental também.
Como que é, do ponto de vista da execução técnica, vocês tocarem música chinesa? Vocês usam instrumentos chineses? Como é que vocês aprendem a tocar esses instrumentos? Onde vocês conseguem, né? Eu fico imaginando que você tocar uma música chinesa deve ser diferente de tocar uma música, ou não é? E eu estou errado.
Tá, assim como na música contemporânea, existem compositores que fazem uso de elementos mais chineses, desde o instrumental até maneiras de se tocar, recitar algumas palavras, texto. Então, nesse sentido, é bastante parecido com o repertório contemporâneo, né? Quando entra a questão instrumental, a gente procura... O Confúcio também trouxe alguns instrumentos, né? Alguns pratos chineses. A gente realizou uma compra também de alguns instrumentos chineses que permitiam tocar aquela música, né? Então, é muito variado. Numa outra, existe, às vezes, um treinamento de fala, né? Visto que a língua chinesa ela é tonal, né? Ela tem várias alturas, e nós temos como parte desse processo todo, um dos nossos ex-alunos se tornou tão interessado que ele estuda mandarim, né? Então, nesse sentido, a gente recorre a ele para ter essa questão do mandarim. Mas essas músicas que a gente toca, em geral, elas têm uma bula também, né, de como se executar os instrumentos. Então, no nosso repertório é bastante comum que exista um instrumento e uma bula. Você tem que tocar nessa ponta do instrumento, você tem que tocar no centro dele, né? Então, é um aprendizado bastante, bastante legal, assim, para a gente ter essa experiência.
E uma coisa que eu acho que é interessante é, realmente, a gente acaba expandindo, né, os nossos próprios horizontes, né? Que, realmente, a gente acabava tocando... A gente tem mais, naturalmente, mais acesso à música europeia, à música da percussão americana, né? Na verdade, assim, a música para percussão, não a tradicional, mas a música do repertório contemporâneo, ela acabou nascendo nesses lugares, né? Da música, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Então, a partir daí, ela foi se espalhando, né, para outros lugares, América Latina e Japão e a própria China também, hoje, e basicamente todos os países do mundo, né, já, né, com a questão dos grupos de percussão que se popularizaram, a gente encontra esses grupos em todos os lugares. Mas, realmente, aqui no Ocidente, na América Latina, a gente tinha uma grande influência da música norte-americana, principalmente, né, a contemporânea, e europeia, né? Então, para a gente está sendo muito legal, e ao mesmo tempo a gente encontra uma certa dificuldade também, né, nessa pesquisa, porque não é tão fácil. Os Estados Unidos têm uma questão de vender música, os os compositores europeus já têm uma tradição de ter editoras, né? Então a gente acaba encontrando mais facilmente obras desses compositores do que de compositores chineses, né? Então, nesse aspecto, também envolve uma pesquisa grande, né, de buscar esses compositores, descobrir compositores novos, né? E o Calão, que já está, né, que passou muitos anos à frente disso, né, sabe bem dessa garimpagem, né, Calão?
Sim, só complementando o que o professor Genesella disse, elas variam nesse sentido da exploração instrumental. Algumas são escritas, por exemplo, para marimba, num estilo que vários outros compositores europeus, você não saberia a diferença se é um compositor chinês ou se não é. Outros usam de material temático, canções folclóricas chinesas. Outros usam da fala cênica. Outros usam de material, por exemplo, instrumental chinês, onde você reconhece, nesse aspecto, você reconhece os timbres, né, os sons desses instrumentos. Então, para dar um exemplo de como a gente supera essas dificuldades técnicas, além da questão do mandarim, que a gente tem alguém para assessorar a gente, nos últimos 3 anos, 4, a gente fez contato com um percussionista chinês, né, que morava no Brasil, um jovem, né? E ele tinha um professor na China, ele trouxe algumas peças. Essas aí têm uma característica mais de tambores usados em festivais, é bastante alegre, bastante rápido, coreografado. Então, nesse ponto, a gente aprende com esse aluno chinês que foi convidado para tocar com o Piap, e nesse ano ele vai participar pela segunda vez também.
Como é esse contato com o universo estético, que é bem diferente, né? Esse ano o Instituto trouxe, por exemplo, aquela apresentação de elementos de ópera, né, que fez uma turnê aqui pelo interior, inclusive, né, muitas pessoas da comunidade da Unesp puderam ver, eu fui um deles, e a gente vê que é um universo cultural bem diferente, né, musical também, né, o que é isso para vocês, assim, conseguir entender um universo que é bem, bem pouco familiar para a gente.
Voltando a essa questão da ópera, né, a ópera de Pequim, né, engraçado, porque eu tive tocando na China.
Só observar uma coisinha, a gente aprendeu antigamente que era ópera de Pequim e hoje o correto é chamar ópera de Beijing, né?
Então vamos lá, a ópera de Beijing, né? Que na verdade que a gente é o nome da capital, né? Que a gente chama de Pequim aqui no Brasil, né? Mas eu tive a oportunidade de tocar em Pequim em 2019 com a UNESP, né? E uma das minhas frustrações é porque na correria eu estava louco para assistir a ópera de Beijing, né, vamos chamar, e infelizmente não tive tempo de assistir, né? E esse ano finalmente, né, graças a essa iniciativa, né, que teve aqui, eu consegui assistir no Teatro Bradesco aqui em São Paulo. Eles apresentaram e realmente é muito legal, achei a concepção, ela é muito diferente de uma ópera tradicional ocidental, né, das óperas italianas, ou francesas, ou alemãs, né, que a gente conhece, é uma outra roupagem, e onde a percussão, né, tem uma importância muito grande na dramaticidade toda da música, né? Então, eu acho que essas iniciativas todas, eu acho que são muito importantes, no sentido, da mesma forma que a gente tem que acabar mergulhando para conhecer mais da cultura chinesa para poder fazer, essa iniciativa da troca, né, cultural, aquilo que a gente chama, né, o pessoal fala do soft power, né, mas essa troca de informações, acho que para a comunidade brasileira e chinesa, que a gente, né, são dois países dos BRICS, que estão lá num momento de bastante trocas econômicas, comerciais, mas é muito importante que a gente vá além disso, né? Essa troca cultural, ela tem uma importância enorme, né? E a gente consegue se conhecer melhor como pessoas, né? Então, eu acho que tem uma representatividade muito grande no que esses encontros, né, que o PIAP tem feito, né, nesse sentido, e não só o PIAP, logicamente. Toda a questão do Instituto Confúcio, do ensino da língua, da cultura chinesa, vai justamente nesse sentido, ao encontro dessas questões todas, né?
Obrigado, professores Carlos e Eduardo, por esta conversa tão interessante. Agora, vamos ouvir a matéria produzida pela jornalista Marisa Sei com o brasileiro Miguel Manacero. Ele cursa pós-graduação na Universidade de Hubei, na China. Lá, tornou-se treinador de uma modalidade tradicional de dança, denominada Dança do Dragão. Miguel esteve no Brasil este ano, apresentando-se em uma iniciativa da Unesp, do Instituto Confúcio e da Universidade de Hubei.
Na China, o dragão é uma figura mitológica, geralmente associada à água e às chuvas, e, portanto, responsável pelas colheitas abundantes. Com mais de 2.000 anos de história, a Dança do Dragão evoluiu de um ritual de pedido por chuva para uma demonstração cultural presente em festividades como o Ano Novo Chinês. Hoje, um dragão de competição pode chegar a até 75 metros de comprimento em grandes desfiles. Ele é conduzido por uma equipe que precisa se mover como um único organismo. E para promover essa harmonia, ter um bom líder que prepare a equipe toda é fundamental. Miguel Manacero, estudante de mestrado na Universidade de Hubei, mora na China há quase 8 anos e é um dos treinadores que transformam uma equipe em uma unidade coordenada. Ele explica por que a figura do dragão é tão sagrada para o povo chinês.
Os chineses, todos eles falam que dentro da cultura eles são descendentes do dragão. Então, quando a gente tem a Dança do Dragão, ela tem esse grau de valor, né, cultural para eles. Ele é realizado geralmente com mais pessoas e o dragão ele é em formato, ele tem o corpo de serpente, né? O dragão ele é diferente do dragão que a gente tem costume de falar no Ocidente. O dragão chinês ele é uma mistura de 10. Ele é uma mistura do corpo de 10 animais, né? Então ele tem escama de peixe, corpo de serpente, ele tem o chifre de veado, né? Ele tem a cara, né, do cavalo. Então, ele é uma mistura de vários animais que fez esse formato do dragão. Aí, ele tem essa diferença do dragão que a gente está acostumado nos países ocidentais. Apesar de levar o mesmo nome, não são a mesma criatura.
A história de Miguel com a cultura chinesa começou cedo, quando, ainda criança, ele se interessou pelo Kung Fu. Mas foi o Instituto Confúcio da Unesp que facilitou o caminho para a mudança para o país oriental. Miguel se matriculou no instituto para aprender o idioma, ganhou uma bolsa de estudos na China e logo depois conquistou uma vaga na Universidade de Hubei. Hoje, ele cursa o mestrado em estudos de esportes tradicionais étnicos. A dança do dragão e do leão, aliás, são modalidades de competição esportiva oficiais da China.
Quando eu cheguei aqui, né, foi inicialmente só com essa bolsa de 6 meses, mas já no começo eu percebi que eu gostei bastante aqui do ambiente e que eu gostaria de continuar, principalmente na parte do Kung Fu e Dança do Leão e Dragão, né, que foram os principais focos da minha graduação e agora do meu mestrado. A minha trajetória foi não muito diferente do que a maior parte dos chineses aqui. Então, geralmente a nossa faculdade, dentro da parte de treinar ou ensinar a Dança do Leão e Dragão, a gente sempre teve o costume de, debaixo do auxílio do meu orientador, todo mundo começa os seus treinos durante a graduação e depois da graduação acontece de alguns alunos, né, entrarem para o mestrado aqui na faculdade na Universidade de Hubei mesmo. E aí, geralmente, o que acontece é o pessoal que entra para o mestrado troca desse lugar de treinar e competir e entra, né, nessa parte de realmente ensinar e levar o pessoal mais novo. Então, a gente sempre tem essa coisa de os velhos levando os novos. Quando eu já tinha certeza que eu ia entrar para o mestrado, eu comecei já a me encarregar de ensinar né, o pessoal mais novo que veio.
No ano passado, Miguel foi um dos responsáveis por liderar as equipes da Universidade de Hubei. Eles conquistaram o ouro na categoria feminina e bronze na masculina no Campeonato Nacional Chinês. Essa adaptação à cultura chinesa, que pareceu tão natural, tem uma explicação. O estudante e treinador da Dança do Dragão conta que o povo chinês é tão receptivo como o brasileiro.
No geral, a China, ela é bem calorosa, assim, realmente eles são muito receptivos. Eu acho que o começo a gente acha muito diferente por estar esperando que seja muito diferente. Então, qualquer coisinha a gente realmente vai buscar, né, trazer essa diferença para ficar realmente muito grande. Mas conforme você vai vendo nos dias a dias, né, você percebe que não é tão diferente da nossa vida no Brasil. Eu acho que o que mais talvez faça parecer diferente é realmente assim, por ser uma língua totalmente diferente, você pode achar que a diferença é muito grande. Mas conforme você vai vendo no dia a dia, você percebe que, no geral, as pessoas elas são bem parecidas, né, com a gente no Brasil.
A dificuldade mesmo fica por conta do idioma, uma vez que a língua chinesa possui um vocabulário vasto.
O vocabulário chinês, assim, eles têm palavra para tudo, tudo, tudo. Então, todo dia você pode estar vendo uma palavra diferente e você vai morrer e não vai ter visto todas. O vocabulário do chinês é muito, muito extenso. E ele não é tão dedutível quanto as palavras no português. Então, assim, realmente é uma palavra para cada coisa e não é tão fácil de deduzir. Mas conforme você vai pegando o tempo, fica mais fácil de assimilar as informações. Então, vai se tornando mais fácil de adquirir vocabulário novo e de absorver esse vocabulário mesmo.
Em 2026, a conexão da China com o Brasil se intensificou e o Miguel participou dessa aproximação. Ele retornou ao Brasil com uma comitiva de 15 integrantes da Universidade de Hubei para uma turnê histórica por cinco cidades paulistas, incluindo a sua cidade natal, São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.
Poder levar todo o pessoal, inclusive o nosso professor, que é também o meu orientador do mestrado, e poder apresentar um pouco de tudo que eu aprendi, tudo que, né, eu venho realizando junto com o pessoal, durante esse tempo, e poder voltar e fazer isso na porta de casa foi realmente algo muito, muito emocionante. Tive a oportunidade também de levar o pessoal, todo mundo, para ir almoçar em casa, então foi algo assim bem, bem divertido, né? Poder realmente não só levar um pouco daqui, da minha casa, da China, para o Brasil, mas também levar eles para realmente conhecer a minha casa no Brasil. E não só conhecer o Brasil como um todo, mas realmente ter um contato com o Brasil mais próximo de mim, né? Então,
Os estudos e a prática da dança vão continuar na vida do brasileiro que segue bem feliz na China. O objetivo é promover cada vez mais a integração entre duas culturas tão distantes, mas também com tantas semelhanças.
independente, né, de conseguir continuar os estudos ou não, eu acho que o intuito principal é realmente utilizar de tudo que eu aprendi aqui e realmente dar continuidade a esse intercâmbio cultural, né? Porque independente, assim, não é só questão do Kung Fu ou da dança do Leão do Dragão, é uma questão de intercâmbio entre pessoas e entre culturas. Eu acho que o mais importante para mim seria isso. Então, dar continuidade nesse trabalho e realmente eu sempre tive para mim que conhecimento é uma coisa que a gente tem que passar adiante, não manter para si.
Se você quer saber mais sobre as bolsas de estudo do Instituto Confúcio e sobre como trilhar um caminho como o do Miguel, acesse o site institutoconfucio.com.br. Marisa Sei, da Rádio Nesp FM, para o podcast Conexão China.
Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado deste episódio. Até a próxima.
Conexão China, sua escuta quinzenal sobre as relações da Unesp com o país e curiosidades da cultura chinesa. Larissa Rosseto, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, e edição final de Renato Coelho.